Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Neste sábado, 5 de fevereiro de 2022, a votos de um bom sábado da nossa companhia. Como sempre, aos sábados, na produção estão Mariano Bartolomeu e na apresentação Ana Guedes. Transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguidia Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Na cidade de Bube, é a rádio Papagaio. Em Cachungo, é a rádio Beralanto. Estamos também em São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E em Catió estamos com a rádio educativa. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, falaremos sobre política partidária, mas teremos também depois a explicação sobre constante instabilidade na Guiné-Bissau e também falaremos da atitude dos golpistas militares do Burkina Faso. Mas antes, vamos às notícias.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. Madagascar prepara-se neste sábado para a chegada do ciclone Batsirai, com meteorologistas alertando que a tempestade poderá trazer mais devastação à nação insular, apenas 2 semanas depois de outro ciclone ter morto 55 pessoas. Um boletim meteorológico local disse que o sistema de tempestades estava a cerca de 163 quilômetros da costa leste da ilha do Oceano Índico na tarde de sábado, devendo atingir a zona por volta das 18 horas locais. Batsirai atinge velocidades de vento de até 165 km por hora, acrescentou o mesmo boletim. As ruas da capital Antananarivo estavam tranquilas no sábado, pois alguns moradores optaram por ficar dentro de casa. Bancos e alguns outros negócios foram fechados, reporta a agência de notícias Reuters. Entretanto, especialistas citados pelo diário O País dizem que Batsirai entrará no canal de Moçambique amanhã como tempestade tropical moderada e poderá influenciar o estado do tempo, com ventos até 80 km por hora e ondas até 6 metros de altura, pondo em perigo a navegação marítima a sul do paralelo 17 graus sul. Outra tempestade formou-se ontem e foi batizada Cliff. Líderes reunidos na Cimeira da União Africana pediram neste sábado, dia 5, que o continente tenha um papel maior no cenário internacional, numa altura em que se esforça para ter uma resposta coordenada aos desafios de golpes de Estado, Covid-19 e mudanças climáticas. A União Africana, formada há 20 anos para promover a cooperação regional, tomou pouca ação decisiva diante de 6 golpes ou tentativas de golpe em África nos últimos 2 meses, e essas tomadas de poder à força estavam no topo da agenda da Cimeira. E embora o bloco tenha decidido suspender Burkina Faso, Mali e Sudão após os golpes militares, não está claro se tal teve algum efeito sobre os novos líderes destes países. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse aos líderes na cerimónia de abertura que a situação de segurança em África exigia que o bloco adotasse uma nova abordagem e pediu solidariedade intra-africana mais ativa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dirigiu-se aos líderes por videoconferência e repetiu pedidos de cessar-fogo no conflito etíope, que incluiu em novembro de 2020 e matou milhares de pessoas. 2 prominentes líderes europeus têm agendadas viagens para as capitais da Rússia e da Ucrânia nos próximos dias para conversar com os seus homólogos sobre medidas diplomáticas para aliviar as crescentes tensões em torno da potencial invasão da Ucrânia por Moscovo. O presidente francês Emmanuel Macron deve chegar a Moscovo na segunda-feira e a Kiev na terça-feira. Na semana seguinte, o chanceler alemão Olaf Scholz deve visitar Kiev a 14 de fevereiro e Moscovo no dia seguinte. De acordo com uma reportagem do New York Times, enquanto as tropas da Rússia ao longo da fronteira não estão prontas para lançar uma invasão total da Ucrânia, secções do seu exército parecem estar nos estágios finais de prontidão para ação militar, caso o Kremlin ordene. Moscou enviou mais de 10 mil soldados para a região, escreve o Times, além dos milhares de soldados enviados para a área. Enquanto isso, a Casa Branca repudiou uma reunião na sexta-feira entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin, na qual revelaram uma aliança estratégica voltada contra os Estados Unidos. O que controlamos são os nossos próprios relacionamentos e a proteção dos nossos próprios valores, e também procuramos maneiras de trabalhar com países, mesmo onde discordamos, disse a líder da imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, a jornalistas.
Analistas em Luanda admitem que possa existir um plano para embaraçar a liderança da UNITA na corrida eleitoral. Para falar sobre o assunto, ouvimos o jurista Manuel Cangunto, o ativista cívico Cristóvão Duarte e o analista político Olívio Quilombo.
O mais recente acórdão tornado público pelo Tribunal Constitucional sobre a extinção da providência cautelar interposta em novembro do ano passado pelo mesmo grupo de ex-militantes da UNITA está a ser alvo de várias interpretações. O referido grupo pretendia que não se realizasse o 13º Congresso Ordinário no passado mês de dezembro, conclave que reconduziu Adalberto Costa Júnior na liderança do partido. Nos vários círculos políticos do país, a publicação desta acórdão do Tribunal Constitucional foi acolhida com algum interesse, porque deixou transparecer um fim à vista no processo que envolve antigos militantes e a direção do maior partido na oposição quanto à legitimidade do Congresso realizado o ano passado. Entretanto, especialistas em direito apresentam outros cenários, alguns dos quais que podem embaraçar a liderança de Adalberto Costa Júnior, apontado como alvo a abater no âmbito da suposta estratégia eleitoral do partido liderado por João Lourenço. Justificam esta posição com o facto do Tribunal, até à presente data, não ter feito a anotação dos congressos realizados pelo próprio MPLA, pela UNITA, Bloco Democrático e da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, cujos prazos previstos na lei já prescreveram. Fontes próximas ao partido no poder, contactadas pela Voz da América, desvalorizaram este cenário. O jurista Manuel Cangundo identifica três momentos na interpretação que faz sobre o acórdão do Tribunal Constitucional e não encontra razões objetivas na decisão dos juízes deste órgão.
A interpretação que eu fiz, ou que eu faço deste acórdão, aliás, interpreto esse acórdão em três momentos, né? No primeiro momento, nós vamos falar aqui da denegação da justiça por parte do tribunal contra os requerentes. Na medida em que os requerentes, fundado num receio, né, de uma perigosidade qualquer que no seu entender havia de ser causado pela realização do Congresso, portanto, pedem ao tribunal, né, a interrupção deste ato, ou a realização deste ato, do Congresso, no caso. E o tribunal não responde, o tribunal denega a justiça, o que não é bom num Estado que sequer tem direito democrático, pois todo cidadão tem direito à justiça.
Mas fala-se também da existência de uma ação principal.
Pronto, eu já lá ia chegar. É para dizer que, por acaso, toda a providência cautelar, ela depende de uma ação principal, porque, na verdade, a providência sem ação principal, ela não anda. Basta ver que a providência cautelar, na verdade, é uma circunstância transitória, não é? É apenas um processo que visa, um objeto específico num determinado momento. Tendo passado esse momento, ela cai, ela é sem efeito. Portanto, e aqui vem o segundo momento da nossa análise, a intempestividade com que o tribunal vem responder, este pedido do requerente. A intempestividade de que enferma este acórdão. Ele é intempestivo na medida em que o próprio Congresso, como já dissemos, já foi realizado, e aliás o próprio tribunal fala isso no acórdão, não é? Aquilo que o requerente queriam, não é, já ficou ultrapassado, o Congresso foi realizado. E ao ter sido realizado o Congresso, implica dizer que o tribunal não respondeu ao pedido, não atendeu ao pedido dos requerentes. Logo, a própria providência, ela torna sem efeito, de forma oficiosa. O que queremos dizer com isto é que era despiciando, é despiciando que o tribunal viesse nessa altura, não é, trazer esta forma e dizer que a providência tornou-se inútil de forma superveniente. Isso era desnecessário. Portanto, o tribunal escusava-se de gastar papel e tinta para vir dizer uma coisa que nós já sabemos, uma coisa que, na verdade, ocorre da forma automática. Uhum. Ou seja, qualquer providência ela tem um prazo limite de 30 dias. Não é? Quando se intenta uma ação de providência cautelar, ela tem um limite de 30 dias. Passar os 30 dias sem que o proponente faça entrada de uma ação principal, ela é sem efeito, logo a providência é levantada. Portanto, neste caso, sabemos até que os militantes da UNITA, no caso os requerentes, entraram em tribunal com uma providência tempestivamente. Ou seja, após a providência, entraram em tribunal com uma ação principal tempestivamente. O que quer dizer que está cumprido esse princípio. Logo, A partir do momento que o Congresso é realizado sem que o Tribunal atenda o pedido, portanto, era escusado o Tribunal voltar a pegar na providência, mas sim deveria julgar a ação principal que continua depois dos trâmites em Tribunal. E, portanto, isso suscita a nossa avaliação num terceiro momento. O perigo em que traz, então, o perigo que enferma, digamos, esta ação do Tribunal agora, este acórdão 720/2022. Não entendemos por que o Tribunal só agora, não é, vem se pronunciar em relação a esta matéria, quando é uma matéria que já foi ultrapassada.
São várias as matérias que animam esta novela política, cujo protagonista revela ter muitas cartas na manga. O jurista Manuel Cangundo vai mais longe e não tem dúvidas sobre a existência de um plano macabro que visa atacar novamente o 13º Congresso da UNITA.
Há uma intenção deliberada por detrás de tudo isto. Eu vislumbro aqui um plano macabro, não é, que visa atingir o 13º Congresso da UNITA, porque só isto mesmo explica esta ação no Tribunal agora. Portanto, veja, nesta altura, o Tribunal tinha que ter este acórdão, mas se pronunciando sobre a ação principal que decorre no Tribunal. Veja, o Tribunal, sabendo que é uma ação principal a decorrer no Tribunal, não se pronuncia sobre ela, vem se pronunciar sobre uma situação que já está extemporânea. Logo, isto quer dizer que o Tribunal tem alguma intenção maléfica por trás de tudo isso.
Acha que o alvo é Adalberto Costa Júnior, como se tem propalado?
Eu tenho certeza que sim, porque hoje por hoje já ninguém pode negar, não é, que o presidente João Lourenço tem muito medo de concorrer com Adalberto Costa Júnior. Portanto, há informações que correm de que ele terá mesmo decidido que não vai concorrer com Adalberto Costa Júnior. Só por isso mesmo é que nós estamos a ver o Tribunal a se posicionar, não é, como mais um CAP, mais um Comitê de Especialidade e não como um tribunal, ou seja, de facto, não é? Uhum. Portanto, o Tribunal tem estado a fazer política e não está a fazer jurisprudência. Uhum. Veja que o Tribunal, se quisesse de facto atacar a providência cautelar, o Tribunal tinha, portanto, duas saídas. E aqui não vamos falar do indeferimento liminar, porque pensamos que os pressupostos estavam cumpridos, então não haveria lugar a um indeferimento liminar, mas haveria lugar sim a uma improcedência, e já me explico. Uhum. Veja, é sabido, e através da Lei 22/10, 3 de dezembro, né, que é a Lei dos Partidos Políticos, que toda questão, ou todo conflito político-partidário, deve ser resolvido primeiro no interior do partido, até porque cada partido dispõe de mecanismos internos. E se quisermos fazer aqui uma analogia, basta ver como o Tribunal tratou, não é, da providência cautelar intentada pelo engenheiro António Venâncio. Não é? O Tribunal entendeu que era uma questão que não tinha sido esgotada no interior do partido, logo não tinha como o Tribunal interferir. Bom, aqui há lugar à jurisprudência, não é? O que quer dizer que toda matéria relativa, toda matéria similar, deveria merecer o mesmo tratamento. Todas as providências cautelares que venham a ser intentadas daqui para frente, o tratamento deve ser aquele. Se os militantes não esgotarem os mecanismos internos, o Tribunal não pode pôr as mãos. Aqui seria como colocar, digamos, a colher em seara alheia. Uhum. Aliás, a própria lei que já citei, não é, ela estabelece, então, confere legitimidade e autonomia, não é, aos partidos políticos para a realização, ou então para definir os seus conflitos internos.
Muito bem. Então, por outras palavras, também podemos assumir aqui que a anotação do 13º Congresso fica suspenso ou fica condicionado, portanto, a todo o avanço ou não deste processo.
Bom, esse é um outro assunto. Do ponto de vista jurídico, não há nenhum fundamento que faça condicionar a anotação do Congresso. Por quê? Porque nos termos desta lei, e lá no artigo 25, diz com muita clareza. Portanto, após a realização do Congresso, o partido político tem 45 dias para remeter ao Tribunal todo o processo inerente ao Congresso. Mas esse processo está lá todos delineados, desde a linha A do número 1, não é, até a linha H. Veja, temos conhecimento, e isso é público, que a UNITA cumpriu esse pressuposto. Mas o que o Tribunal fez? O Tribunal exigiu uma série de documentos que não estão previstos legalmente. Perguntamos por quê? Onde é que o tribunal foi buscar fundamento para exigir aquilo que a lei não exige? O que é que estará por detrás disto? Portanto, então entendemos aqui, na verdade, há lugar em relação à providência, haveria lugar ao improcedimento, na medida em que os militantes não cumpriram o requisito de esgotamento internos. Por outro lado, também é preciso não perdermos de vista, não é? Que, portanto, a rácio fundante ou os argumentos de razão que os militantes invocaram, ter na providência cautelar como na ação principal, esses argumentos foram esgotados com a realização da segunda reunião pela UNITA.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo diz não haver fundamentos legais e políticos para o Tribunal Constitucional não legitimar o 13º Congresso da UNITA. O especialista aponta algumas hipóteses, mas não deixa de admitir possíveis cenários.
Eu não sou jurista, a minha leitura é no ponto de vista de ciência política, mas os entendidos dizem que o tribunal achou que não há razão de ser. Achou que não há razão de ser. Do ponto de vista prático, ficam anuladas, na minha perspectiva, a possibilidade de anulação do Congresso da UNITA, o 13º Congresso. Só o tribunal sabe em que, as circunstâncias que levaram a ter esta posição, na medida também em que quem anula, esses militantes foram expulsos, onde teve uma atitude, ou seja, o Congresso de 2015, né, digamos, foi o Congresso que expulsou esses militantes, do ponto de vista prático, e que suspende outros. Ou seja, o Congresso de 2021, o 13º Congresso, que era a repetição de 2019, no meu entender, foi feito sem estas truças, sem estas figuras que tendiam a anular o Congresso, portanto, da UNITA. Agora, claro, o tribunal agiu, disse que não tem razão de ser, não encontra causas para além ou ser suficientes para avançar para uma anulação.
Mas ainda assim, há aqui uma ação principal que está a decorrer no próprio tribunal.
Sim, eu acho que pode decorrer essa ação principal, mas do ponto de vista prático, entendo que não terá influência nenhuma para o programa influenciar uma anulação. Eu acho que não. Eu acho que desta vez, todo o meu entendimento me diz que não há condições políticas, não há condições legais, entendo eu, e nem também políticas, sobretudo políticas, para a anulação do Congresso da UNITA. Acho que não há condições.
Pela interpretação de alguns juristas que nós contactamos, que, portanto, leram o próprio acórdão, eles chegam à conclusão que estará a existir algum plano macabro para atacar na mesma, ainda assim, o próprio 13º Congresso. É também essa a sua visão?
Se existir esse plano macabro, é extra-político, extra-legal. Logo, enfim, a leitura não é científica. Não consigo ter uma leitura politológica do entendimento da anulação de um Congresso que não teve razões nenhuma passíveis à anulação. É tão simples quanto isso. Portanto, se existe um plano macabro, não é legal nem é político. Ou seja, vai-se utilizar as instituições para alimentar ou satisfazer o interesse de algumas pessoas. Então, isso não é política.
Do seu ponto de vista, por que até agora o Tribunal Constitucional não anotou este 13º Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior novamente?
Esta é uma grande situação. Não aconteceu, até onde vai o meu entendimento, o Congresso do Bloco Democrático também ainda não foi, digamos que, reconhecido. O da UNITA ainda não, o MPLA ainda não, quer dizer, o Tribunal Constitucional não reconhece até agora o Congresso das grandes forças políticas, incluindo o próprio MPLA.
Isso não abre aqui algum precedente do ponto de vista político?
Claro que há, por exemplo, os partidos precisam trabalhar, não precisam tanto do Tribunal Constitucional para irem à luta, mas precisam do reconhecimento, não é? Que digamos, formal, de que as suas ações políticas em sede de Congresso, que são fundamentais para a saúde dos partidos, devem ser reconhecidas pelo Tribunal.
Olívio Quilombo lamenta o facto do Tribunal Constitucional até ao presente momento não ter anotado nenhum partido político que realizou o seu Congresso o ano passado. Para Olívio Quilombo, Este facto demonstra as interferências externas que o poder judicial continua a sofrer.
O que se passa é que em Angola cria-se um país legalista em que tudo depende da vontade do tribunal. Quando é que fica a vontade dos congressistas? Essa aqui é a questão. Por isso é que na primeira anulação o grupo de juízes ficou confuso e teve posições, algumas muito sábias, no que tange à anulação e à anulabilidade e à nulidade quanto à questão do Congresso, do 13º Congresso da UNITA. Portanto, a ser verdade, a interpretação que podemos fazer é que, se existe esse plano macabro, estão a influenciar ao não reconhecimento, porque pretendem, de forma direta, lá à frente, prejudicar um partido político. Portanto, isto é muito, muito, muito mau. Política não é isso. Isto deve ter um outro nome. Mas pronto, claro, em democracia existem escapes, contrapesos, em que os partidos podem recorrer para entendimento dessas matérias, mas não somos uma democracia. Como não somos uma democracia, qualquer ação tem o seu peso, tem a sua influência. Portanto, é triste o que está a acontecer com os partidos políticos. No ano eleitoral, congressos não homologados, na minha opinião, pelo Tribunal Constitucional, do ponto de vista político, para um país que não é democracia, significa muito. Significa que há uma influência externa nos processos de consolidação dos partidos políticos externos. Isso é mau.
Do seu ponto de vista, também concorda que estamos diante de nuvens cinzentas que podem beliscar a lisura de todo este processo que nos vai conduzir às próximas eleições?
Absolutamente. O ambiente pré-eleitoral em Angola está completamente intoxicado, está completamente envenenado. O partido do MPLA está vivendo uma situação muito difícil por culpa sua, por sua incapacidade em realizar a vida do angolano, por sua incapacidade em aproveitar as oportunidades que o capital político, do ponto de vista do tempo, por um lado, e do dinheiro, deram ao MPLA. Está numa situação difícil porque o seu presidente não tem sido capaz de vender os sonhos, vender perspectivas, trazer uma visão de futuro, vender aos angolanos um sonho de uma Angola diferente desta. E claro que os outros partidos estão a aproveitar essa oportunidade para capitalizar, organizaram-se e querem fazer, portanto, uma alternância, encontrando inclusive plataforma para realizar isso. Eu só acho que vamos perder oportunidades de elevar, não diria, exercitar a democracia de facto, porque nós não temos democracia. E uma alternância política é o maior exercício que uma democracia pode ter, e ainda não fizemos. Tudo indica que poderão acontecer muitas coisas. As eleições podem não acontecer, as eleições podem até acontecer, mas, portanto, envolvendo-se numa série de ações que visam alterar o resultado real. E sabemos que, do ponto de vista da lei eleitoral, ela está manchada. Do ponto de vista da composição da CNE, ela está manchada. Do ponto de vista da influência de Força de Defesa e Segurança, ela está manchada. Portanto, há vários elementos que concorrem para o não acontecimento exitoso no processo eleitoral, que seria o normal de uma democracia. Mas não somos uma democracia, temos que perceber isso.
E o ativista cívico Cristóvão Duarte defende uma profunda discussão sobre o estado da democracia em Angola e as perspectivas que se pretendem para o país. Só assim, sustenta o ativista, será possível vencer os obstáculos que inviabilizam o diálogo entre as principais forças políticas do país.
Nós vemos claramente pessoas atenderem para uma narrativa de apoio direto a um certo partido político. Agora, também é normal e é legítimo que outras pessoas também apoiem outros partidos políticos. Onde está o problema? Portanto, não é democrático, nem é ético, nem é justo, não é? Criarmos agora uma tendência onde todos nós estejamos no mesmo diapasão de uma única frente, de uma única perspectiva. Portanto, isso não é justo. Então, isto está a acontecer aqui. Portanto, é importante, por isso é que a questão que me coloca é interessante, é importante discutirmos sobre a nossa democracia. Que país nós queremos fazer? Por quê? Porque muitos dos problemas que nós apontamos aos partidos são problemas da sociedade. A sociedade civil está a tornar-se extremamente intolerante. Isto é visível. Isto é visível. É legítimo que as pessoas tenham opções, abracem visões de apoio ao partido A, ao B. Portanto, isto é legítimo, é normal em democracia, são as nossas vontades, são as opções. É o que eu dizia. Se nós vamos votar a um partido político, é normal que o apoiemos nesta fase. Portanto, o que nós temos de discutir são projetos políticos para o país.
Acha que haverá capacidade e vontade política a nível da própria sociedade civil, no sentido para que ela seja mesmo, de facto, um ponto de equilíbrio e que pense com o seu próprio cérebro?
Olha, a questão é interessante. O grande problema aqui reside no seguinte. Nós temos aquela sociedade civil que não está disposta a dialogar. É uma sociedade civil não dialogante. E é uma sociedade civil que rejeita o Estado. O que é rejeitar o Estado? Se o Estado somos todos nós. O Estado é um território político. O Estado é um poder político, melhor. É um povo e um território. O poder político é uma opção. Que temporariamente há um partido político no poder. Não é? Nós vamos ter eleições. Ou este partido vai fazer a renovação ou não. Agora, o direito de votar, não é? Ou o direito de se mudar o figurino em 2022, isto cabe aos angolanos.
Cristóvão Duarte, Olívio Quilombo e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Não esqueçam que de segunda a sexta a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação em Washington fora de horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, às 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington fora de horas está em Angola às 14h30, em Moçambique pode entrar em sintonia connosco às 15h30 no Facebook. Não esqueçam que a vossa participação é essencial para sabermos quem está connosco, quem nos segue, o que está a passar nos vossos locais de residência ou trabalho. Ou seja, queremos que se juntem a nós, pois trabalhamos para vocês. Não esqueçam, de segunda a sexta, 30 minutos de informação no Facebook é Washington Fora de Horas. Não esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, Instagram, YouTube e Facebook e na net. Estamos em voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp, +1 202 251 9466. Amanhã, na Janela de Angola, neste domingo, vamos ficar com o autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice. Como sempre, aos domingos, vou conversar com a doutora Graça sobre saúde. Convidamos também a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta, não esqueçam, manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Voz da América, emissão vespertina em português, 5 de fevereiro de 2022. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em direto em voaportugues.com. Não esqueça, estamos ainda em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula e Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, estamos na cidade de Catioca, Rádio Educativa. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos em Cachungo com a Rádio Berolando. Em Buba é a Rádio Papagaio. Em Gabu ouvem-nos em FM com a Rádio Sichanouk e também com a Leste FM. Estamos ainda com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau ouvem a Voz da América em FM com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da Guiné-Bissau. Depois vamos ficar com os nossos politólogos com quem falámos sobre o golpe e o pós-golpe no Burkina Faso. Mas antes, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mãe Miguel e apresento as notícias. Madagascar prepara-se neste sábado para a chegada do ciclone Batsirai, com meteorologistas alertando que a tempestade poderá trazer mais devastação à nação insular, apenas 2 semanas depois de outro ciclone ter morto 55 pessoas. Um boletim meteorológico local disse que o sistema de tempestades estava a cerca de 163 quilômetros da costa leste da ilha do Oceano Índico na tarde de sábado, devendo atingir a zona por volta das 18 horas locais. Batsirai atinge velocidades de vento de até 165 km por hora, acrescentou o mesmo boletim. As ruas da capital Antananarivo estavam tranquilas no sábado, pois alguns moradores optaram por ficar dentro de casa. Bancos e alguns outros negócios foram fechados, reporta a agência de notícias Reuters. Entretanto, especialistas citados pelo diário O País dizem que Batsirai entrará no canal de Moçambique amanhã como tempestade tropical moderada e poderá influenciar o estado do tempo, com ventos até 80 km por hora e ondas até 6 metros de altura, pondo em perigo a navegação marítima a sul do paralelo 17 graus sul. Outra tempestade formou-se ontem e foi batizada Cliff. Líderes reunidos na Cimeira da União Africana pediram neste sábado, dia 5, que o continente tenha um papel maior no cenário internacional, numa altura em que se esforça para ter uma resposta coordenada aos desafios de golpes de Estado, Covid-19 e mudanças climáticas. A União Africana, formada há 20 anos para promover a cooperação regional, tomou pouca ação decisiva diante de 6 golpes ou tentativas de golpe em África nos últimos 8 meses, e essas tomadas de poder à força estavam no topo da agenda da Cimeira. E embora o bloco tenha decidido suspender Burkina Faso, Mali e Sudão após os golpes militares, não está claro se tal teve algum efeito sobre os novos líderes destes países. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse aos líderes na cerimónia de abertura que a situação de segurança em África exigia que o bloco adotasse uma nova abordagem e pediu solidariedade intra-africana mais ativa. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dirigiu-se aos líderes por videoconferência e repetiu pedidos de cessar-fogo no conflito etíope, que incluiu em novembro de 2020 e matou milhares de pessoas. 2 prominentes líderes europeus têm agendadas viagens para as capitais da Rússia e da Ucrânia nos próximos dias para conversar com os seus homólogos sobre medidas diplomáticas para aliviar as crescentes tensões em torno da potencial invasão da Ucrânia por Moscovo. O presidente francês Emmanuel Macron deve chegar a Moscovo na segunda-feira e a Kiev na terça-feira. Na semana seguinte, o chanceler alemão Olaf Scholz deve visitar Kiev a 14 de fevereiro e Moscovo no dia seguinte. De acordo com uma reportagem do New York Times, enquanto as tropas da Rússia ao longo da fronteira não estão prontas para lançar uma invasão total da Ucrânia, secções do seu exército parecem estar nos estágios finais de prontidão para ação militar, caso o Kremlin ordene. Moscou enviou mais de 10 mil soldados para a região, escreve o Times, além dos milhares de soldados enviados para a área. Enquanto isso, a Casa Branca repudiou uma reunião na sexta-feira entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin, na qual revelaram uma aliança estratégica voltada contra os Estados Unidos. O que controlamos são os nossos próprios relacionamentos e a proteção dos nossos próprios valores, e também procuramos maneiras de trabalhar com países mesmo onde discordamos, disse a líder da imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, a jornalistas.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Katuwenzenze Nkuma, autor do livro Os Matumbos e o Valor da Sua Matumbice. E já sabem, como sempre, aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Esta semana assistimos a uma tentativa de golpe na Guiné-Bissau, quando se reuniu o presidente e o governo do primeiro-ministro Nuno Abiam. Houve tiros, mortos e feridos. Segundo o presidente Umaro Sissoko Embalo, decorre uma investigação para saber quem esteve por detrás da intentona. Esta não é a primeira vez que a Guiné-Bissau é palco de um golpe de Estado ou de uma tentativa de golpe. Há meses que aumentava a crispação política no país. O Álvaro Luger Andrade conversou com o politólogo Rui Jorge Macedo sobre os porquês da Guiné-Bissau parecer terreno fértil para golpes de Estado.
Porquê que, na sua ótica, como analista político da Guiné-Bissau, um observador do dia-a-dia, a Guiné-Bissau continua sendo um terreno fértil para este tipo de ações, independentemente dos tempos?
Eu acho que o país teve muitas dificuldades, sobretudo num primeiro momento, isto é, na década de 80, 70, 80, os dirigentes, governantes que assumiram o país tiveram a dificuldade de poder distanciar, não é, de comportamentos coloniais, não é, de atitudes coloniais. Sobretudo usando métodos de perseguição e de repressão. Mas mesmo com a transição no início dos anos 90, onde se pensava que, bom, o país saiu de um regime opressor, que era a colonização, para a ditadura, então o modus operandi era praticamente igual. Mas já com a transição para a democracia, se pensava que o país ia conseguir, não é, desenlaçar, não é, das amarras do colonialismo e da ditadura. Mas infelizmente, até hoje, os responsáveis políticos, os gestores públicos de Minas ainda estão com essa dificuldade de compreender a democracia na sua múltipla dimensão. Então as pessoas continuam a achar que a única forma de controlar os adversários, a única forma de liderar o país é ter o braço de ferro, é perseguir os adversários, é interferir no funcionamento de outros órgãos da soberania sem respeitar o princípio da separação de poderes. Então essa cultura que temos, né, desde o início da fundação do Estado da Guiné-Bissau até hoje, está a ser um dos maiores empecilhos, né, para o avanço, sobretudo para a progressão e consolidação da democracia aqui na Guiné-Bissau. E as pessoas precisam aceitar a democracia e, ao mesmo tempo, reconhecer que somos uma sociedade heterogênea, precisamos viver, sobretudo, respeitando o princípio da diversidade e outros princípios que possam contribuir para a criação, né, do Estado-nação, que ainda nós não conseguimos como é que se materializar.
Há muitas vezes, quando se analisam estes casos na Guiné-Bissau, há observadores que apontam as questões étnicas. Acredita que ainda têm peso ou não?
Ainda sim, sobretudo nos momentos eleitorais, fica mais visível não só a questão étnica, como também a questão religiosa, né, que ultimamente tem ganhado muito espaço. Mas isso está a ter impacto, está a ser mais visível, também por outro lado, os guineenses foram colocados numa condição de obscurantismo, né? A escola aqui não funciona. É verdade que a educação praticamente em todo o mundo está em crise, mas a Guiné-Bissau, nós não estamos a falar da crise no setor do ensino, estamos a falar da inexistência, porque não há um investimento sério. É um país que já, onde não não há acesso, não é, à escola, sobretudo na rede pública de ensino, há mais de 2 anos. Não é? Ninguém faz nada. Então, a Guiné-Bissau dá muito que não está a conseguir formar pessoas com um nível de cidadania, com um nível de conhecimento aceitável para o contexto que hoje enfrentamos, né, dentro de uma perspectiva global. Então, portanto, essa dificuldade de acesso à educação, uma educação de qualidade, também está a permitir o crescimento de algumas manifestações perigosas, né? Como o fenômeno, não é, do etnicismo na nossa manifestação democrática, o fenômeno da religiosidade, né? Para poder dividir, não é? O Caval já dizia na sua época, né? Dividir para reinar. Então, os políticos guineenses têm comportado dessa forma, e isso depois também se manifesta, sobretudo nos pós-eleitorais, né? Como tem acontecido em vários momentos, porque eles mesmos, né, lançam a semente para incitar a violência, para incitar a divisão no seio dos guineenses, e depois reclamam de tudo, reclamam, né, que as pessoas não estão a respeitar, acusam aqui e acolá da situação de golpe, tentativas de golpe de Estado, mas eles são responsáveis por tudo isso.
Entretanto, há uma nova geração que cresce. Essa nova geração está a ser mais influenciada por esses padrões que acaba de descrever, ou já há uma nova geração que pode dar um novo caminho, um novo destino, que não repita os erros das anteriores e atuais gerações, de acordo com o que acaba de indicar?
É verdade, né? Não posso ser pessimista, né? Negar o surgimento de uma geração com um pensamento mais crítico. Mas isso aí ainda é muito residual, porque temos que admitir que aqui na Guiné-Bissau a cultura do oportunismo a todos os níveis está a crescer, mais do que a cultura que fortaleça um princípio da cidadania. E que chama da geração, da atual geração, não é? Uma maior responsabilidade face às dificuldades que o país tem enfrentado. Então, é verdade que, sobretudo nas redes sociais, vê-se alguma apropriação disso, mas isso é apenas uma gota d'água, levando em conta que uma grande parte da sociedade guineense ainda não tem acesso, não é, ao mundo globalizado, acesso à internet. Então, e essa parte que manifesta, a maior parte deles ou delas estão na diáspora e não aqui em Bissau ou na Guiné-Bissau. Portanto, eu acho que estamos num processo, estamos a evoluir, não no ritmo desejável, porque há um suporte que é necessário, né, para poder acompanhar com esse crescimento, que é o investimento na educação. Então, quando não há esse investimento, nós não podemos pensar que vamos ter uma sociedade com uma noção daquilo que é o componente básico da democracia, que não se limita apenas nas realizações das eleições, mas se vai mais além, né, procurando criar condições de bem-estar social aos cidadãos. Então, isso ainda vai levar muito tempo, porque só quando começarmos a investir na educação é que talvez teremos condições efetivas de começar a perceber um certo engajamento social dos guineenses. As pessoas aqui, a maioria delas, votam não pensando no melhoramento de políticas públicas, pois votam porque o fulano, que é o meu parente, que é da minha religião, que é o meu amigo, que não sei o quê. Então, isso ainda vai levar muito tempo, porque só quando começarmos a investir na educação, talvez teremos condições efetivas de começar a perceber um certo engajamento social, né, dos guineenses. Portanto, temos recebido grandes apoios, né, da comunidade internacional, só que esses apoios são mal canalizados, né, são canalizados em setores que geralmente não estão a contribuir para essa tomada de consciência. Então, eu acho que a própria comunidade internacional tem também que rever, não é, o seu apoio à Guiné-Bissau, se realmente estão interessados em ajudar, não só a Guiné-Bissau, mas estou a falar da Guiné-Bissau em caso concreto, mas a África como um todo. Estamos acompanhando o que está a acontecer nesse momento na África Ocidental, que não só é uma tristeza, mas também é uma vergonha, não é? Uma vergonha esse retrocesso democrático a nível da África, e mais particularmente aqui na Guiné-Bissau.
A Voz da América, em português, deseja-vos um bom sábado. Rui Norman, nestes últimos meses têm-se registado vários golpes militares em vários países africanos, o último no Burkina Faso. Todavia, parece haver algumas diferenças entre o pós-golpe militar no Burkina Faso e os outros países. É verdadeiro? Há de facto uma diferença entre os governantes militares agora do Burkina Faso e os outros?
Há sempre diferenças em qualquer golpe de Estado. Agora, o que se está a passar nesta, digamos, na África Ocidental, especificamente no Sahel, falo precisamente do Mali, do Burkina Faso e da Guiné-Conakry, e daquela situação anómala no Chad, com o filho a suceder o pai depois da morte deste em combate, aparentemente. Aqui, quase podemos interpretar é que os autores dos golpes aprendem com os autores dos golpes precedentes. Dá a impressão que o tenente-coronel Damiba, que assumiu o cabo junta militar no Burkina Faso, que tentou evitar alguns excessos diplomáticos cometidos por Assimi Goïta no Mali. Recordo que Assimi Goïta fez um golpe e um golpe dentro do próprio golpe, portanto já por si uma situação anómala. No caso Burkinabé, quase poderíamos dizer que é um golpe de Estado estritamente militar. Porquê? Porque tem a ver com as questões de segurança cada vez mais degradadas, principalmente na zona norte de Burkina, e tem atingido até a própria capital, Ouagadougou, mas devido à não assistência, não apoio, indiferença total das autoridades burkinabés aos elementos das forças armadas e elementos da segurança. Um dos elementos foi a gota d'água. Aconteceu a 14 de novembro, portanto este golpe já estava a ser preparado, já estavam ao fim e ao cabo numa dimensão de alteração do regime. A 14 de novembro ocorreram 54 mortos de militares e funcionários, ao fim e ao cabo, da segurança, num ataque jihadista. E a particularidade deste acontecimento, que é uma das bases das motivações dos golpistas, que aconteceu em Inata, é que os militares estavam subequipados, praticamente não tinham alimentação, eram obrigados de caçar à volta do quartel para poderem se alimentar. Isto foi a última gota d'água. Daí os militares, evidentemente, passaram à ofensiva contra as próprias autoridades para a defesa dos seus próprios interesses como militares. Outra particularidade que aqui se torna é que primeiro suspenderam a Constituição e eles agora voltaram atrás, quase que se poderia dizer que retomaram com a antiga Constituição, salvo erro meu, de 1991, e fizeram algumas emendas para legitimar a transição e a junta militar. Mas a CDAO, quando agora visitou a junta, pôde visitar mesmo o presidente, o ex-presidente Burkinabé. A CDAO está muito mais tolerante com o golpe no Burkina Faso que com o golpe no Mali. Eu recordo que as posições e as sanções económicas muito severas contra o Mali provocaram muitas manifestações contra a CDAO e a pôr em causa a própria organização, que acusavam ser a organização dos chefes de Estado, mas não a organização dos povos. Isso deve ter levado também a CDAO a moderar um bocado a sua posição relativamente a estes golpistas que começam-se a multiplicar nesta zona da África Ocidental.
Esta mudança de alguma forma de atitude em relação à CDAO e às próprias Nações Unidas por parte dos governantes militares atuais do Burkina e do Mali, poderá querer dizer o quê em termos, por exemplo, da posição da CDAO, que tem sido bastante contestada ultimamente? Por exemplo, os governantes do Mali basicamente fazem orelhas de moco a tudo o que a CDAO lhes tem dito.
Sim, eu creio que há um problema de credibilidade neste momento da CDAO. Está, obviamente, a tentar corrigir o tiro. E nesse sentido, aquilo que o Rui disse vai ao encontro desta posição. Por outro lado, a grande diferença que me parece deste golpe não é o golpe, mas é o pós-golpe, no sentido em que o tenente-coronel golpista, quando fala à comunicação social, na primeira intervenção que tem, ele diz que retomaremos a normalidade quando as condições estiverem reunidas. E, portanto, ele aqui está-se já, perante o exemplo do Mali, está-se já a salvaguardar em não querer acertar prazos ou limites para um período de transição, para depois não ter que fazer o golpe dentro do golpe, ou não ter que dar o dito por não dito, ou, nesse sentido, incompatibilizar-se ainda mais com essa organização regional e também com a União Africana e com outros, com a comunidade internacional. Portanto, creio que há um problema de credibilização da CDAO. A CDAO é uma organização de 1971. Aquilo que tem aguentado a CDAO, ou que ela, o grande benefício que ela trouxe às populações, não é a CDAO, é outra organização irmã, não é irmã, mas é complementar, melhor dizendo, que é a UEMOA, a moeda única na África Ocidental, o franco CFA, que muito tem segurado estas economias, apesar da situação cada vez mais catastrófica que a região caminha, desde que, antes deste período de jihadismo e agora durante o período de jihadismo. Portanto, a CDAO, como muitas outras organizações regionais que foram constituídas durante o período da Guerra Fria, resistem a uma remodelação essa que poderá ditar o seu próprio fim e a criação de algo novo, com novos atores, com reajustado às novas realidades, e essa tem sido a grande resistência da CDAO. E volto a insistir na questão da moeda única, que tem sido muito importante, o franco CFA, que tem sido muito importante para a região e que tem, de alguma forma, aguentado a economia e não permitindo o extravasar destas situações de golpe, ainda antes deste período de jihadismo, digamos, antes de 2011, 2010. Tendo como aqui fronteira o 2013, que é a intervenção francesa na Operação Serval, na região.
Eu queria só acrescentar ao que disse um elemento que não deixa de ser importante, que é a influência que a França está a ter nestes posicionamentos até da Organização Subregional da CDAO. Porque as posições duras afirmadas contra o Mali, contra a junta militar maliana, Assimi Goïta, encaminharam-se para uma crise diplomática extremamente grave, que levou a junta militar a exigir a partida do embaixador francês de Bamako. A França começa a ficar numa situação muito delicada, porque na questão do G5 Sahel já há dois países que sofreram um golpe de Estado e há um terceiro que teve, digamos, uma alteração anormal do poder. Isto começa a ser muito delicado, onde acrescentamos também o sentimento antifrancês, aqui antifrancês, contra a presença das tropas francesas nestes territórios. Há cerca de um mês, uma coluna militar francesa foi travada durante uma semana quando ela seguia para o norte do Burkina Faso, onde existe a maior atividade jihadista. Ou seja, depois da experiência, da má experiência maliana, a França não quer uma repetição no Burkina Faso, tanto que ela está a ser muito mais tolerante com o Burkina Faso do que foi com o Mali. Outro aspecto muito interessante é que a manifestar apoio
aos golpistas do Burkina Faso, os primeiros a manifestarem um apoio para além de alguns países vizinhos africanos, foi a Rússia, através do embaixador e através mesmo do, digamos, do representante do grupo Wagner na região. Isto são tudo indicadores importantes que levaram a CDO a moderar a sua posição relativamente ao caso Burkinabé, tanto que a representante da CDO, quando encontrou o ex-presidente Burkinabé, ela disse que ele estava de boa saúde, que estava bem disposto. Eu considerei que foi assim uma forma muito ligeira, muito leve, muito simplista, quase platónica, diria eu, de ilustrar a situação de um presidente de posto por uma junta militar. Mas mostra também a tolerância em termos de narrativa da própria CDAO a casos de golpe de Estado nos países membros da própria organização subregional, que temem que se alastre. Eles temem que haja um efeito dominó nos golpes de Estado. Porquê? Porque houve situações anormais na eleição de alguns presidentes em que violaram completamente as constituições dos seus países ou alteraram de uma forma também completamente anormal para concorrerem a um terceiro mandato, em que a CDO nunca se manifestou, nunca se posicionou contra essas violações. Portanto, aqui está um ajustar da narrativa da CDO, um ajustar da sua postura para uma aproximação mais dos povos do que dos chefes de Estado.
Por outro lado, os novos governantes ou os governantes militares do Burkina não avançam com o calendário para o período de transição. O que é que se pode esperar que possa acontecer no Burkina agora? Qual poderá ser o próximo passo dos governantes militares?
Eu creio que a agenda do Burkina será exatamente a agenda do Mali, ou seja, é a permissão, a penetração da força Wagner no país e a partir da estabilização da situação no norte, na fronteira tripartida, é que poderá haver alguma luz sobre o que virá a acontecer. Eu creio que estamos a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há que referir também um dado importante: o embaixador francês foi decretado a 72 horas para sair do país, para sair do Mali, para fazer as malas e para sair do país. Portanto, eu creio que estamos a viver aqui, a assistir a uma mudança de paradigma interessante no Sahel. Há aqui uma mudança da influência da França para a influência da Rússia, que é também, se formos à história, vamos ver que é também um regresso à Guerra Fria, que toda a década de 70 pautou toda a década de 60 e toda a década de 70 em África. Estes países, após as suas independências, tiveram alinhamentos interessantes à União Soviética e a Rússia está neste momento a repescar todas essas ligações e a maximizá-las e a potenciá-las.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 5 de fevereiro de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado para todos. Amigos ouvintes, estamos juntos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.